livre, a iniciativa privada, que está sublinhado nesta mesma diretiva e nesta proposta de lei. Esta autorização legislativa, que contempla a definição do standard europeu, a formação dos motoristas estrangeiros, a revisão de requisitos das entidades formadoras e do processo de certificação e até a atribuição de novas competências para o IMT. E, portanto, nós não podíamos estar mais de acordo com isso, uma vez que, aumentando a qualificação e promovendo a própria formação, estaremos seguramente a contribuir para reduzir e para aumentar, neste caso, aquilo que é a segurança rodoviária e para reduzir aquilo que são o número de vítimas mortais de acidentes rodoviários. Mas nesta matéria também é justo reconhecer, e deve ser dito, como já foi dito aqui neste mesmo debate, que há mais a fazer. O que fizemos ainda está aquém daquilo que devemos fazer, designadamente em matéria de sensibilização, em matéria de formação e começar precisamente pelas camadas mais jovens. É desde cedo que deve existir esta mesma cultura da segurança rodoviária, alertar para os perigos e para os riscos que existem na estrada e também faça aquilo que é e que são os novos modos de mobilidade com que estamos confrontados hoje em dia nas nossas cidades. Isso implica um novo empenhamento e uma nova estratégia. Quando nós temos numa cidade o peão em articulação com o automóvel, em articulação com a bicicleta, em articulação com a trotinete, em articulação com o motociclo, e percebemos que estes novos modos de mobilidade não estão devidamente articulados e integrados nas próprias cidades e que, para além disso, os seus utilizadores não estão devidamente alertados para os potenciais riscos, nós com isso estaremos, como é evidente, a promover aquilo que é maior sinistralidade e aquilo que são mais vítimas mortais em acidentes nas nossas estradas. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, há muito a fazer. A diretiva é importante, esta proposta de lei é importante, evidentemente, mas há um longo caminho a fazer em matéria de mobilidade, de sensibilização e da redução daquilo que é o número de mortes nas nossas estradas e nas nossas cidades. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Pinotes Batista.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Nos últimos anos, o Governo e a Assembleia da República têm efetuado um esforço assinalável de transposição atempada e pertinente das diretivas europeias para o ordenamento jurídico nacional. A este propósito, permitam-me que destaque que, de acordo com a avaliação da Comissão Europeia, Portugal operou, e cito, uma reviravolta notável, passando de um dos Estados-membros com maior déficit de transposição para um dos mais cumpridores, sem que tal tenha significado qualquer sacrifício da sua autonomia legislativa. Isto é, se me permite, uma nota ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS, ao contrário do que aqui disse quando aflorou aquilo que seriam os supostos atrasos, é de bom tom constatar que, no tempo do Governo de Vossa Excelência, um tempo onde não se faziam transposições, não se tratavam de atrasos, mas de atrasos e incumprimentos reiterados, porque quem não faz não se atrasa, quem não faz não concretiza. Senhores deputados, no quadro da iniciativa legislativa que ora debatemos, é importante destacar que estes atrasos de que falávamos a existirem ou a serem reiterados e continuados podiam acarretar consequências lesivas para Portugal, o que com a iniciativa que hoje aqui tomamos não acontecerá. Senhores deputados, estimados colegas, encontramos-nos hoje aqui com o propósito de defender e debater a proposta de lei 58 de 2014, de iniciativa do Governo, que autoriza o mesmo a legislar em matéria de qualificação e de formação dos motoristas de determinados veículos rodoviários afetos ao transporte de mercadorias e de passageiros, transpondo deste modo a Diretiva 2018-645, já aqui citada. E a este propósito, é muito importante destacarmos também aquilo que foi a posição que o Partido Social Democrata aqui tomou, pela voz sempre inconformada, mas muitas vezes equivocada, do deputado Carlos Silva. Falaram sobre a segurança rodoviária, um tema importante, mas que não é o tema que hoje agora aqui debatemos. Com certeza que o Sr. Secretário de Estado é sensível, como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também é, mas não deixamos de notar que erraram no debate, porque não é isso que está agendado. Ainda assim, não deixamos de expressar que é também uma preocupação nossa e o muito que tem sido feito, aliás, nos últimos dois governos sobre esta matéria. Mas falaram também de sinalética, de peões, de ciclistas. Pasme-se, falaram de educação para a cidadania, que daria todo um outro debate, coisa tão incómoda. Só não houve uma palavra, Sr. Secretário de Estado, para os motoristas. Não deixa de ser notável que o PSD se apresente aqui hoje, concordando com aquilo que nós cá trazemos, concordando com a iniciativa do Governo, falando de tudo menos aquilo que nós aqui estamos a falar, e esquecendo-se apenas de falar dos motoristas, que são eles os afetados. Mas, enfim, os motoristas irão cobrar as suas ilações. Como já aqui foi aflorado, e tratando-se de matéria de competência desta Assembleia, entendeu o Governo, e muito oportunamente, ao abrigo do disposto na Constituição, vir aqui solicitar a autorização. No entanto, queremos deixar uma palavra particular justamente para os motoristas, porque não ficaríamos de bem sem fazer aqui uma referência também aos milhares de homens e mulheres deste setor que tão indispensável papel desempenham no funcionamento da nossa economia e que, em particular, nos momentos mais exigentes que temos atravessado da pandemia, nos têm permitido, a quem ainda não tivesse esta consciência, perceber o papel que a sua função desempenha e que, naturalmente, a iniciativa legislativa que hoje aqui temos de qualificar, de reforçar as certificações, de ter a certeza que o acesso à profissão, entre outras matérias, é bem regulado, é também o garante de que podem dar esse contributo, porque foram exatamente estes homens e mulheres que permitiram que os estabelecimentos de distribuição de combustíveis estivessem abastecidos, que permitiram que o nosso comércio estivesse abastecido, que permitiram que o comércio, que a distribuição estivesse com estoques que fizessem face nos momentos mais agudos da pandemia, enfim, que permitiram a garantia da continuação dos fluxos de mercadorias essenciais à elaboração da nossa indústria. Tudo isto para dizer que estes foram os homens e as mulheres que não travaram para que Portugal continuasse também em movimento. E a todos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estende o seu público reconhecimento. Caros colegas, para finalizar, permitam-me, no entanto, que diga que esta não é uma mera alteração do articulado jurídico ou um mero proforma parlamentar. Uma vez aprovada, queremos que esta é também uma reforma, é também uma iniciativa que permitirá uma maior qualidade no quadro que rege o Regime Geral de Qualificação Profissional e Certificação das Entidades Formadoras. Como aqui já foi aflorado em várias matérias, que vão desde a melhoria dos conteúdos de formação, à melhoria da formação na segurança em passagens de nível, à inclusão de medidas de simplificação, desburocratização e desmaterialização, entre outros também já citados. Face ao exposto, por considerarmos que este é um articulado que vai melhorar a qualidade do trabalho desempenhado e também a segurança rodoviária, como aqui já falado, por tudo isto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará a favor desta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Há uma questão prévia que não podemos deixar de colocar, é que as matérias que estamos a debater não são minudências técnico-administrativas de transposição cega de diretivas ou de harmonização neutra da legislação. Nem o processo legislativo na Assembleia da República é um ato burocrático indiferente ao debate e aos contributos, desde logo, dos setores a que se destina e dos trabalhadores que vêm alteradas as condições em que exercem a sua profissão. O processo relâmpago em que esta matéria é tratada na Assembleia da República é justificado pelo Governo, como ainda há pouco ouvimos, com a preocupação de chegar a 1 de janeiro e arrancar com a presença portuguesa do Conselho da União Europeia com a ficha limpa em matéria de transmissão de diretivas. É uma fraca desculpa quando o assunto em causa tem a ver com direitos, liberdades e garantias e com as condições em que acede e exerce a profissão de motorista no transporte rodoviário de passageiros ou mercadorias. E aqui coloca-se o problema de fundo nesta proposta e na própria diretiva no quadro das políticas impostas pela União Europeia. Uma coisa é a liberdade de circulação ou o direito ao trabalho sem discriminações ou preconceitos em razão da nacionalidade ou de qualquer outro critério. Outra coisa é abrir ainda mais a porta à desregulação, à liberalização, ao baixar da fasquia no controle e na garantia das condições de segurança no setor dos transportes, mesmo que haja mais exigências aos motoristas formados em Portugal. E isto não são matérias conexas, senhores deputados, são matérias centrais, desde logo para a segurança rodoviária. Aliás, não admira que, em relação à proposta do Governo, o PS e o CDS manifestem o seu total acordo, de tal forma que até vão buscar o Código da Estrada e as trotinetes para gastar o tempo. Mas, senhores deputados e senhores membros do Governo, o problema da formação, da valorização profissional, da estabilidade do trabalho e da vida dos motoristas e das suas condições de trabalho é um problema central e não é abrindo a porta ao dumping social, à mobilização de contingentes pelas multinacionais como nómadas à conveniência dos patrões que se vai responder e resolver os problemas que estão colocados, inclusive os problemas há muito identificados da falta de motoristas em Portugal. Porque se nós verificarmos que os motoristas que no quadro do reconhecimento automático entre Estados-membros da União Europeia passam a ser confrontados com uma situação de ameaça do ponto de vista laboral e do ponto de vista do seu futuro, de uma concorrência desleal não só entre empresas, mas entre contingentes laborais, então levanta-se sérias preocupações em relação ao futuro. Mesmo quando se mantém, como o Governo aponta e o PSD e o CDS concordam e convergem, no sentido da continuidade de um sistema de formação e certificação, no essencial, assente na chamada iniciativa privada, com o Estado a delegar, no fundamental, aquilo que são as suas competências nesta matéria para o mercado, mantém-se as preocupações que se acentuam face à experiência do passado até agora, mas também se verifica que os motoristas formados em Portugal, certificados em Portugal, são confrontados com mais exigências no sentido do seu conhecimento e da sua formação e, no entanto, passa a abrir-se a porta a outro tipo de contingentes e a outro tipo de certificações de outros Estados-membros que não conhecemos nem controlamos do ponto de vista concreto. Presumimos que será bem feita. E isso é inaceitável, Sr. Secretário de Estado, como compreende certamente. Os motoristas que ficaram em layoff com cortes nos salários, alguns ainda se encontram nessa condição. Os motoristas que com esta proposta de lei enfrentam novas ameaças não vão lá com elogios nem com homenagens, Sr. Deputado. O que precisam mesmo é do respeito e da consideração pelos seus direitos, precisam de um aumento geral dos salários e não precisam de dumping social e de serem confrontados com novas ameaças como esta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado na apresentação desta transposição de uma diretiva que, aparentemente, e do ponto de vista mais genérico, nos traz aqui matérias relativas apenas à formação no sentido de harmonizar, de alguma forma, algumas questões de formação de motoristas da União Europeia, mas que também vai falando ao longo da transposição da diretiva de matérias relacionadas com a segurança rodoviária. No entanto, e considerando a forma também como este documento está na Assembleia da República, algumas preocupações que não poderíamos deixar aqui de colocar, porque percebemos que seria relevante termos um período de discussão pública que nos permitisse, de facto, perceber do ponto de vista, nomeadamente, das organizações e estruturas representativas dos trabalhadores, qual é que é a opinião e as reflexões que fazem sobre esta matéria. Porque também não é demais recordar que sabemos, e creio que todos e todas estarão lembrados neste Parlamento, de algumas discussões em sessões legislativas passadas, em legislaturas passadas, quando houve transposição de diretivas, nomeadamente no que toca a motoristas, a formação, mas também à própria organização do setor do transporte. E, portanto, preocupa-nos que estejamos neste momento a iniciar um processo que ainda foi pouco debatido ou nada debatido, nomeadamente por parte dos trabalhadores, que têm sido aqueles mais afetados com grande parte destas transposições de diretivas, quando outras reivindicações que o setor tem não têm sido respondidas de forma nenhuma e, portanto, a questão que queríamos deixar neste momento ao Governo é, de facto, se tem essa disponibilidade de termos um período de consulta pública que efetivamente tenha em conta as preocupações das estruturas representativas dos trabalhadores, porque não, creio que não podemos repetir processos como os que tivemos anteriormente no que toca à transposição de diretivas europeias que tiveram um alto prejuízo para estes profissionais. E, portanto, sendo esta a matéria aqui em causa, era esta a questão que também queríamos deixar, sendo certo que da parte do Bloco de Esquerda estaremos empenhados, obviamente, no debate, no debate de todas as soluções possíveis, com o foco na parte dos trabalhadores e de evitar que